MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Esta semana é marcada pelo Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos, o 11 de janeiro. Uma data estabelecida em 1990 pelo governo federal para promover o debate e a reflexão sobre os riscos causados pelo uso indiscriminado dos agrotóxicos, riscos para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. O nosso entrevistado é o promotor de justiça Giovanni Ferri, do Ministério Público do Paraná. Doutor Giovanni, o que é que diz a lei a respeito do uso de agrotóxicos? Como é que isso é regulamentado?
O Brasil regula de forma específica o tema dos agrotóxicos através da Lei 7.802, de 1989. E esta lei ela regula a produção, a embalagem, o transporte, o armazenamento, o comércio, a importação, o controle e a fiscalização de agrotóxicos. Além disto, esta lei também diz que qualquer atividade relacionada aos agrotóxicos no Brasil exige um prévio registro do produto perante os órgãos federais competentes, que são o Ministério da Agricultura, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o IBAMA. Além disto, qualquer pessoa física ou jurídica que atue na produção, na importação e comércio de agrotóxicos também deve estar registrado perante os órgãos competentes do Estado ou do município. Se houver a inobservância destas regras, isto pode gerar a responsabilidade administrativa, civil e até mesmo criminal de quem atua no segmento.
E como é que é feita a fiscalização disso, doutor? Como é que é possível saber se há violações nessa área? Eu pergunto porque, em geral, quem é leigo só vê isso nos casos extremos, né? Quando há, por exemplo, morte de peixes em rios ou um quadro grande de pessoas com problemas de saúde causados pelos venenos. Como é que isso é fiscalizado?
Em linhas gerais, a fiscalização desse segmento de agrotóxicos é da alçada do Ministério da Agricultura e das agências de defesa agropecuária. Esses órgãos possuem poder de polícia para aplicar punições, né, aos responsáveis, que vão desde advertência, multa, apreensão de produto, interdição de um estabelecimento. Além disso, também, o Instituto Água e Terra do Paraná e o próprio Ministério Público também têm competências fiscalizatória para adotar medidas envolvendo esse segmento. De qualquer forma, sempre é preciso intensificar essas ações de combate ao uso inadequado de agrotóxicos e também fomentar o maior trabalho de conscientização da sociedade, da própria cadeia produtiva do agronegócio, para demonstrar que o uso e manipulação inadequada desses produtos pode gerar risco. E é preciso lembrar também que qualquer uso e venda de agrotóxicos somente pode ocorrer através de um receituário específico prescrito por um profissional legalmente habilitado.
Doutor, e quando alguém percebe uma falha na fiscalização ou fica sabendo de alguma irregularidade, por exemplo, um produtor rural que está descartando as embalagens de qualquer jeito, que também é proibido, o que, ela deve fazer? Ela busca o Ministério Público, ela informa para a polícia, quem ela deve recorrer e como ela deve fazer isso?
Constantemente, o Ministério Público recebe denúncias envolvendo agrotóxicos, manipulação irregular, a ausência da chamada logística reversa das embalagens de agrotóxicos, como você disse, que é a obrigação de devolver ao comerciante e às cooperativas as embalagens de agrotóxicos. E nesses casos, o Ministério Público adota várias medidas civis e criminais para punir os responsáveis. E qualquer cidadão pode utilizar os canais do Ministério Público e do próprio Instituto Água e Terra do Paraná para denunciar o uso irregular de agrotóxico. Isso pode ser feito, inclusive, de forma anônima, desde que o cidadão forneça elementos mínimos do fato que deve ser investigado. Além disto, nos últimos anos, o Ministério Público vem realizando e participando de diversas operações destinadas à apreensão de agrotóxicos ilegais, cujos elementos têm resultado em rígidas medidas punitivas às pessoas que violam a legislação de agrotóxicos.
E as punições previstas na lei, elas são rigorosas? Como é que elas são?
Sim, as punições são bastante rigorosas, como dito, elas podem ir desde uma advertência, desde um embargo de uma atividade inutilização de um produto. Se houver um alimento contaminado, ele também pode ser destruído, de acordo com a Lei 7.802. Enfim, a legislação é bastante rígida quanto às medidas, tendo em vista a necessidade de proteger não apenas o meio ambiente, mas também a saúde humana.
Na sua experiência cotidiana, quais são os ilícitos mais comuns nessa área? O que é que é mais comum de a gente ver que chega ao Judiciário, ou ao Ministério Público, ou mesmo à Polícia Ambiental em relação ao uso dos agrotóxicos?
Bem, o que é mais comum no âmbito do Ministério Público é o abandono realmente das embalagens de agrotóxicos, que precisam obrigatoriamente ser devolvidas ao comerciante. Nós temos também um grave problema da importação ilegal de agrotóxicos que vem aqui em todo o Brasil pela tríplice fronteira. Isso é um problema gigantesco que afeta não só o meio ambiente, mas o próprio setor organizado de agrotóxicos. E temos muita aplicação irregular do produto, muitas vezes que ocorre pela chamada deriva, uma propriedade que utiliza um produto de forma inadequada e acaba contaminando uma propriedade vizinha e até mesmo animais e cursos de água.
Eu me lembro recentemente a notícia da punição de uma propriedade rural que fez a pulverização com o avião, além da área de plantação, e acabou com uma população de abelhas, inclusive de apicultores que tinham ali na região. Ou seja, as consequências podem ser bem sérias, não é?
Com certeza. Essa é a chamada deriva. É importante esse seu comentário a respeito da pulverização aérea, que é um sério risco ao meio ambiente e à saúde humana. Essa prática, inclusive, foi proibida pelo Estado do Ceará. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade dessa lei. Lembrando que a própria União Europeia proíbe a pulverização aérea desde o ano de 2009. É um tema também que precisa avançar no Brasil.
Dr. Giovanni, segundo um relatório do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos. O que é considerado um uso abusivo? Tem parâmetros mínimos em relação a isso?
O mercado mundial de agrotóxicos movimenta uma cifra bilionária, próximo de 130 bilhões de dólares por ano em todo o planeta. Nós não questionamos a importância do agronegócio para a economia brasileira e a geração de empregos, mas nós precisamos destacar que desde o ano de 2008, o Brasil vem sendo apontado como um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Segundo o Atlas do Agrotóxico de 2023, o Brasil consome atualmente, por ano, cerca de 720 mil toneladas de agrotóxicos. Este número aumentou cerca de 87% nos últimos 12 anos. Isso gera vários riscos à saúde humana e também ao meio ambiente. E, além disso, é preciso ressaltar que o Brasil, hoje, permite a presença de resíduos de agrotóxicos na água e nos alimentos em níveis muito superiores àqueles que são permitidos na União Europeia. E a própria União Europeia, que é o maior exportador de agrotóxicos para o sul global, inclusive o Brasil, já baniu naqueles países vários produtos que hoje são regularmente comercializados no Brasil. Portanto, o nosso país vem falhando na normatização desse setor, colocando em risco o meio ambiente e a saúde humana. Além disso, a Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil registra cerca de 20 mil mortes por ano devido ao uso inadequado de agrotóxicos, e outras cerca de 70 mil pessoas são intoxicadas de forma aguda a cada ano pelo uso irregular de agrotóxicos.
Nossa, esses números são impressionantes. 20 mil mortes por ano e 70 mil intoxicações. É um caso grave de saúde pública, né? Impressionante.
Com certeza, é um perigo gravíssimo realmente que exige uma normatização mais específica.
Ou seja, as normas brasileiras, pelo que o senhor diz, são muito frouxas em relação aos agrotóxicos aprovados. Tem agrotóxicos proibidos em outros países que aqui circulam livremente?
Sim, como disse, nós temos vários produtos agrotóxicos que já foram banidos há mais de uma década na União Europeia e continuam sendo importados e regularmente utilizados no Brasil. São produtos altamente tóxicos que os países mais desenvolvidos já eliminaram e, infelizmente, eles continuam sendo utilizados na agricultura brasileira.
Quais são as maiores consequências disso, doutor? O senhor falou aí nas mortes, nas intoxicações. Existe alguma outra consequência para a população e para o meio ambiente?
Sim, são várias consequências. Em primeiro plano, nós precisamos ressaltar que a lei de agrotóxicos, ela não protege apenas o meio ambiente, ela protege também a saúde pública e os consumidores. Nós tratamos, então, de interesses coletivos de toda a sociedade. E quais são os riscos, os impactos dessa atividade? Primeiro ponto, nós precisamos destacar o risco à saúde. O uso inadequado de agrotóxicos, como disse, pode causar graves riscos e doenças aos seres humanos, inclusive cânceres, considerando que a elevada toxicidade dos produtos exige um uso controlado e restrito, sob pena de gerar contaminação às pessoas. Além disso, nós temos os riscos ambientais, porque o uso inadequado ou excessivo de agrotóxicos, ele pode contaminar o solo, pode contaminar o ar, as nascentes, os rios e o próprio lençol freático. Pode também provocar a contaminação e morte de animais, inclusive domésticos. Então, os riscos são muito grandes. E, por fim, nós precisamos registrar que o uso inadequado de agrotóxicos também pode comprometer a segurança alimentar e colocar em risco os próprios consumidores, considerando a possibilidade de contaminação de alimentos e também dos próprios animais, que são alimentados com uma elevada concentração de agrotóxicos, como gado, suínos, aves, inclusive produtos derivados, como leite, carne in natura e embutidos.
Doutor, e quais são as alternativas para uma redução no uso dos agrotóxicos no Brasil? Existem outras possibilidades que não sejam o uso desses venenos?
Bem, embora o uso de agrotóxicos tenha aumentado nos últimos anos no Brasil, como disse, nos últimos 12 anos houve um aumento de 87% da comercialização de agrotóxicos no Brasil, é algo muito preocupante, mas em contrapartida também se multiplicam nos últimos anos os métodos alternativos ao uso de agrotóxicos. A exemplo da agroecologia, que adota técnicas ecológicas baseadas na própria natureza. Temos também o modelo da agricultura sustentável, do cultivo agroecológico. Todos esses sistemas primam por conceitos que protegem ao mesmo tempo o meio ambiente, a saúde humana e a segurança alimentar. Além disso, preciso ressaltar que o consumo de alimentos orgânicos é uma tônica crescente no cenário mundial nos últimos anos. Isso demonstra que os próprios consumidores também estão cada vez mais conscientes e exigentes em relação a produtos saudáveis e sem risco de contaminação por agrotóxicos.
Doutor, o senhor falou aí da participação do Ministério Público na repressão ao uso indevido. Eu me lembro de algumas operações, por exemplo, a Operação Websida, em que o Ministério Público atacou a venda ilegal de agrotóxicos pela internet. Mas como é que o Ministério Público participa da discussão geral sobre o uso de agrotóxicos, para além dessas atitudes de repressão ao uso irregular?
O Ministério Público do Paraná vem realizando diversas e grandes operações com vários órgãos nos últimos anos para combater os agrotóxicos ilegais. Recentemente, nós, inclusive, desenvolvemos a Operação Websida 2 em toda a região oeste do Paraná, em que foram apreendidas 45 toneladas de agrotóxicos ilegais. Além disso, o Ministério Público participa de inúmeros debates e reuniões voltadas a uma melhor regularização e fiscalização do setor. E o objetivo sempre é proteger o meio ambiente e a saúde humana, visando, então, adequar esse segmento. Enfim, o tema dos agrotóxicos é muito grave, ele exige um amplo debate entre todos os segmentos da sociedade. O Brasil precisa regular de forma mais rígida a importação e o uso dessas substâncias, inclusive das substâncias banidas já em outros países, e também deve incentivar a agroecologia e as práticas sustentáveis para que isso possa, ao mesmo tempo, então, produzir alimentos seguros, proteger o meio ambiente e também trazer maior proteção à saúde humana.
Doutor Giovanni, muito grato por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. A edição desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.